A gente já sabe que a pandemia afeta diretamente os mais velhos. Mas como será que o isolamento social tem impactado a vida das crianças e dos adolescentes? De acordo com o Unicef, até 87 milhões de jovens poderão ser afetados até o final do ano pela crise do coronavírus. Falaremos sobre os impactos da pandemia na infância e adolescência no Estúdio News, que começa agora. E para falar sobre esse tema, eu converso agora com Calildo Alib, professor do Instituto de Psiquiatria e Psicanálise da Infância e Adolescência. Seja muito bem-vindo, professor.
Muito obrigado, Gustavo.
Professor, eu quero começar conversando principalmente das crianças. Primeiro porque os adolescentes já têm uma noção mais exata do que está acontecendo no mundo. Mas para as crianças, isso é mais difícil. Explicar para elas também, creio, que seja muito mais complicado. Tem alguma maneira de como mostrar para elas a importância do que a gente está vivendo, da necessidade do isolamento? É simples? É difícil?
Acho que você fez uma colocação muito boa. Nós temos que explicar a elas, porque elas percebem as diferenças, independente da idade, né? Mesmo crianças menores também percebem isso, e nós temos que aprender a lidar com isso. Então, a sugestão é que os pais possam falar numa linguagem acessível exatamente o que está acontecendo. Por que é que o pai tem ficado mais em casa, a mãe tem ficado em casa, mudou a rotina de todo mundo. Para quem já vai para a escola, mesmo para os pequenos, tem que se explicar por que que não estão indo. Então, isso tem que ser falado inúmeras vezes, né? Lembrem que a criança nem sempre guarda tudo, isso é só com o processo de amadurecimento cerebral. Então, muitas vezes, ela precisa que seja repetida aquela frase que você falou de o que está acontecendo e por que que estamos em casa e por que mudou a rotina. Isso tem que sempre ser falado e sempre ter trazendo para a criança uma perspectiva boa. O que que pode ganhar com essa estadia em casa? Não só o contato a mais com pai e mãe, mas também com outros tipos de ganho. Usar o tempo de maior contato para aprender alguma coisa, estar mais junto e poder vivenciar as coisas do dia a dia dela. Então, é um ganho tanto para os pais quanto para as crianças que pode acontecer nesse período.
Professor, você mencionou na escola, a questão da escola. A escola é justamente onde as crianças e adolescentes têm grande parte das interações. Além disso, o contato com os familiares, tios e avós, também ficou muito mais restrito neste momento. Pode haver consequência desse isolamento social na vida dessas crianças e adolescentes?
Eu gosto de bater que o isolamento ele é físico, mas ele não deve ser emocional. Então, a figura do avô e da avó é algo muito importante, tem que estar presente, seja por alguma mídia, ver o rosto, olhar, veja pelo computador ou pelo celular, mas estar vendo, estar falando todo dia, às vezes mais do que uma vez ao dia, isso é muito importante. Quanto menor a criança, mais ela necessita disto. Ela guarda por pouco tempo aquela imagem, então ela precisa ser reforçada. Então isso é muito importante que os avós liguem duas vezes ao dia, pelo menos, tenham essa proximidade, então esse contato emocional precisa continuar sendo presente. Nós não estaremos ali juntos abraçando, infelizmente, mas esse contato emocional tem que estar acontecendo.
Professor, eu não quero igualar os casos, mas eu queria que o senhor tentasse mostrar para o pessoal de casa as diferenças entre as situações dos adolescentes, que têm outros anseios, outras dúvidas, outras preocupações, e as crianças que também estão numa fase aí de amadurecimento, de entender o mundo em que vivem. Dá para a gente dizer que é mais preocupante esse isolamento para os adolescentes ou para as crianças? É possível fazer essa análise, professor?
Olha, tudo, infelizmente, depende da forma como os pais estão lidando com esta situação nova. É uma rotina nova, modificou a vida de absolutamente todo mundo, né? As pessoas estão mais em home office ou tiveram seus negócios muito impactados da sua loja, do seu ambiente. Então, impactou a vida dos pais, dos avós, de todo mundo. Então, isto tem que ser dividido com todas as idades dos filhos, os adolescentes inclusive. O adolescente tem uma tendência a ficar mais na gruta dele, mais isolado, mais nos jogos, ele já interage muito mais com as mídias, então ele tem uma tendência a ficar muito mais isolado, e nessa pandemia, então, isso ficou muito exacerbado. Nós temos que trazer o adolescente, aproveitar que estamos em casa e, quem sabe, podemos almoçar juntos, podemos jantar juntos. Então, estar mais próximo do adolescente, como poder participar da aula deles, por exemplo. Então, muitas vezes eles estão assistindo aula, mas estão com fone de ouvido, estão fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então, estar mais próximo, ajudar, estar próximo é fundamental nesse período, né? Já que temos essa possibilidade. A gente sempre reclama que não tem tempo para tanta coisa, né? Vamos estar mais próximos, mas respeitando também essa individualidade. O adolescente, ele tem uma tendência a isolar-se, e isso tem um lado bom do desenvolvimento da personalidade do adolescente. Em menores, em crianças com 10 anos, é uma grande dificuldade, porque eles estão querendo sair, têm muita energia, querem jogar bola, querem estar fazendo coisas com os amigos. Então, é uma outra época difícil para os pais vão ter que encontrar um meio termo de ter programas em conjunto. Essa é a grande coisa boa da pandemia. Ao mesmo tempo que traz mais atrito e desgasta, ao mesmo tempo também traz a possibilidade de termos mais relacionamento com os nossos filhos. Isso é extremamente bom. E a criança menor, a criança que acaba exigindo menos nesse sentido de sair ou algo assim do tipo, ou tem menos amigos, a escola fazia um papel de socialização para ela que é muito importante. Então, infelizmente, ela não vai ter contato com os amiguinhos, mas ela poderia ter no contato com as escolas, muitas escolas têm feito isto, é manter essa área lúdica, essa coisa de brincadeira, de atividade física, aulas de educação física com a criança se exercitando, se mexendo em casa. Então, essas coisas são muito boas. Nós não temos ideia de quanto tempo isso ainda perdurará, né? Está durando mais do que a gente imaginou que iria durar e nós não temos ideia quanto vai durar isto. Então, nós temos que mantermos bem íntegros e coesos. A ideia é a gente poder participar com os filhos de cada momento, né? Agora, os pais precisam estar tranquilos porque mudou a rotina absolutamente de todo mundo. Então, coloquem uma rotina na vida de todos, dos pais, dos filhos. Tem um horário para acordar, tem um horário para dormir. Não estamos de férias, estamos em épocas em que nós não podemos conviver fisicamente, mas manter os contatos, manter as amizades, poder ter um contato emocional, isso é fundamental.
Professor, eu quero pescar uma das suas falas. Você falou muito da tecnologia de usar para diminuir a distância. Essa exposição às telas é ainda maior agora nesse período, já era algo habitual dessa geração de crianças. A tecnologia, nesse momento, ela se tornou a ferramenta com a qual as crianças e jovens estudam, se relacionam e também um meio de entretenimento. Até que ponto essa tecnologia é uma aliada nesse momento e até que ponto a gente não pode se tornar tão refém? Você falou que as crianças têm que fazer atividades de educação física, mexer o corpo, mas os pais, às vezes, não ficam muito reféns dessa tecnologia para tranquilizar justamente as crianças nesse momento?
Eu não tenho a menor dúvida disto, né? Era muito comum que os pais colocassem limites na tecnologia, né? Então, alguns pais permitiam que a criança ficasse uma hora ou duas horas com alguma atividade, podendo fazer algum jogo ou falando com os amigos, ou esses tipos de limite, eles praticamente desapareceram, porque a tecnologia é a forma de relacionar-se hoje, inclusive, com a escola, né? Então, isto se perdeu, esse tipo de controle que os pais tinham mais fortemente. O que nós estamos vendo é que essa tecnologia ela vai ter que ser, de qualquer forma, absorvida e bem usada. Então, a ideia é que não só use para ficar nos joguinhos, né, que seria uma coisa ruim, mas também poder usar a tecnologia no sentido de estar próximo e olhar. Por que os pais não poderiam sentar lá e falar, filho, o que você está vendo? Talvez na primeira vez ele desligue tudo, né? Mas olhar o que está vendo, participar, ver com quem o filho se relaciona, os sites que ele procura, que ele busca, esta presença maior tem que acontecer agora. Me desculpe. Então, essa é uma situação que pode ajudar muito também aos pais, essa proximidade maior afetiva. Então, já que estamos em casa e temos tempo, vamos participar da história do filho, vamos olhar realmente com quem ele se com quem ele conversa, com quem ele está se relacionando, quem que ele tem mais intimidade, quais jogos que ele está participando. Vamos ter um certo olhar mais cuidadoso, e entrar na mídia pode ser uma ideia interessante.
Professor, você mencionou que a gente está passando um período maior do que a gente desejava, a gente não sabe quando as coisas serão retomadas. De qualquer forma, para a volta, como pensar a volta desses adolescentes, dessas crianças para o colégio? É preciso uma programação dos pais ou voltou, deixa voltar e as coisas vão se acertando como devem se acertar ou não? Os pais têm que criar um caminho para os filhos para essa volta?
Olha, essa é uma situação que todos têm se perguntado, né? Como é que será a nossa volta? Muitas pessoas que estão em home office já têm a ideia de que, quem sabe, eu possa ficar mais em home office, menos no escritório, por exemplo, e com as crianças também. A escola nunca mais será igual. Não tem como. Eu tenho conversado com alguns diretores de escola que têm pensado o que fazer a partir de agora, e a ideia básica é que cada vez mais se estimule que a criança pesquise mais, faça mais trabalhos que possam ser feitos em casa, ou que utilizem o espaço da escola e o horário da escola para estarem pesquisando mais coisas, fazendo mais trabalhos de pesquisa e menos aulas expositivas. Então, isso tem sido uma tônica que tem sido conversado na história da pandemia. Então, como é que a escola vai se reinventar? É bem provável que, a partir de agora, a escola coloque problemas, pesquisas, e que cada um tenha que, até dentro da escola, fisicamente, mas ali com a sua mídia, com o seu computador, podendo acessar, podendo olhar, entregar trabalhos dessa forma, enviar o trabalho para o professor diretamente, ter a correção ou fazer as questões todas já dentro de alguma interface que a escola tiver. Então, isto é como se tem pensado, porque não será igual. Isso modificou principalmente pelo tempo que isso está durando. Não foram 15 dias, nós já estamos quase com 3 meses e ainda uma perspectiva de mantermos isso por mais tempo. Então, isso com certeza vai estar modificando a forma como as escolas vão ter que estar pensando o ensino a partir de agora. As tecnologias já existiam, só que a utilização delas agora foi enorme. E aí, isto me parece algo irreversível.
Professor, para fechar nossa conversa, olhando um pouco mais para o futuro, o senhor, eu, a gente tem lembranças maravilhosas da nossa infância, algumas melhores, outras piores. Esta lembrança que vai deixar na cabeça de crianças e adolescentes, ela pode deixar marcas para o futuro não só dessas crianças, adolescentes, mas também para um futuro de uma sociedade, ou seja, perder aquele saudosismo que todos têm e que imagino seja ser saudável, relembrar tempos bons. O fato de relembrar tempos ruins deixa uma marca ruim ou não pode ser aquilo que fortalece uma sociedade?
Olha, se eu pensar nas crianças menores, a coisa mais importante para eles é o clima, é o ambiente em casa. Então, esse ambiente, que o ideal seria que fosse acolhedor, que fosse um de compreensão, o casal junto, o casal realmente próximo aos filhos, afetivamente próximo. Então, isso seria o ideal, e aí esse período talvez passe sem nenhum grande comprometimento. Mas não é o que a gente também tem visto. Muitos casais têm tido mais atritos, muitas situações delicadas, às vezes, econômicas, ou delicadas em termos de receio de perder emprego. Então, essas situações, elas estão presentes também e impactam as crianças, impactam o adolescente. Então, cada situação, quanto melhor estiver essa família, quanto mais estruturada essa família puder estar nesse período, quanto mais as coisas puderem ser faladas, claras, limpas, sabe, sem alardes, sem catástrofes, né? As coisas puderem ser conversadas dia a dia, tanto melhor, né? Então, isto vai fazer esse futuro dessa história. O futuro da história é aquilo que a gente está plantando hoje. E o básico para a criança é sempre entender que precisa de um pai em bom estado, uma mãe em bom estado, afetivamente próximos. Isto é fundamental para o desenvolvimento mental e não termos consequências daqui a pouco com quadros de depressão, com situações mais delicadas que possam ocorrer na adolescência, menos risco de abuso de substâncias. Então, o ideal é os pais estarmos o mais próximo possível e estarmos o mais dividindo tudo com esses filhos, mas numa posição de pai e mãe. Nós não somos amigos, nós somos pai e mãe, nós estamos juntos, nós estamos aqui para poder ajudar, entender e a dividir as nossas situações todas.
Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui no Estúdio News. Muito obrigado.
Muito obrigado a você e seus ouvintes todos. Até já.
Um forte abraço e até uma próxima, professor Calil. O Estúdio News vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua com esse assunto. Não sai daí. Estúdio News já de volta para agora conversar com Florence Bauer, representante da Unicef aqui no Brasil. Florence, olá, obrigado pela participação aqui por conversar conosco no Estúdio News.
Oi, boa tarde, obrigada a você, um prazer.
Florence, eu queria começar com um dado que pode parecer meio paradoxal para algumas pessoas. De acordo com a própria Unicef, cerca de 6 mil crianças podem morrer por causa do impacto da pandemia do coronavírus no sistema de saúde. Essa estimativa é baseada justamente numa pesquisa da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg. Florence, muita gente em casa sabe muito bem que o vírus é muito menos letal nos jovens, adolescentes e crianças. Por que esse número tão alto, então, quando a gente olha 6 mil crianças podem morrer por causa do vírus, mas imagino que não diretamente por causa do vírus, mas sim provocado por outras coisas indiretas que esse vírus causa na nossa sociedade? Eu queria que você explicasse esses dados.
Sim, não, obrigada pela pergunta. O que está acontecendo é que a crise atual, na realidade, com essa expansão do vírus, do Covid-19, as crianças elas não aparecem como a parte da população que é mais afetada, porque ela não é a mais afetada pela própria doença do Covid-19. Mas as crianças e adolescentes, elas sofrem muito das consequências indiretas dessa crise. Elas sofrem, nesse momento, de medidas que estão sendo tomadas para evitar uma propagação do vírus, que são medidas necessárias, e elas correm também o risco de serem as maiores vítimas depois também dessa crise aguda. Então, por exemplo, na própria área da saúde que você estava se referindo, pelo fato que os serviços de saúde estão numa situação assim sobrecarregada com a resposta urgente à questão do Covid-19, a gente vê a importância, assim, né, que os serviços de saúde também continuem com serviços básicos para as crianças, para as mulheres gestantes, por exemplo. Isso inclui o nível de imunização. A gente tem indicações que a imunização ela está mais baixa do que ela deveria estar nesse momento do ano, assim. Então, esses são os elementos que deixam, que colocam as crianças numa situação de risco para também depois da crise aguda. Mas isso acontece também na questão da educação, por exemplo. A gente tem nesse momento no Brasil, são 35 milhões de crianças e adolescentes que não estão indo na escola, porque as escolas estão fechadas por essas medidas que têm que ser tomadas nesse momento. Mas isso cria uma situação muito anormal e atípica, ou seja, apesar que uma parte dessas crianças vão conseguir manter um vínculo com a escola, manter algum nível de aprendizagem, uma grande parte dessas crianças adolescentes que, na verdade, não estão tendo acesso a esse tipo de material. Pela falta também de acesso à internet, de milhões de crianças que não têm acesso à internet. Então, são alguns desses exemplos de como a crise ela afeta as crianças e adolescentes de maneira indireta, mas de maneira muito, muito profunda, que isso pode ter um impacto nesse momento, mas também depois dessa crise aguda.
Florence, você falou da internet, eu quero deixar a questão da internet um pouquinho mais para frente, para antes falar sobre um dos efeitos secundários da pandemia, que é justamente o aumento do trabalho infantil. E a Unicef se preocupa muito com isso. Com as escolas fechadas, o trabalho acaba sendo visto por muitas famílias, principalmente em países como o nosso, como uma forma das crianças ajudarem com a renda em casa. E aí tem outra preocupação que é justamente, possivelmente, essa criança talvez não volte para a escola. Ou seja, cause uma evasão escolar ainda maior no nosso país. Existem maneiras de tentar impedir isso? O governo pode agir para tentar diminuir esse trabalho infantil?
Sim, tem uma série de medidas que podem ser tomadas, devem ser tomadas. A gente, mesmo antes do Covid, tem 1,7 milhões de crianças e adolescentes em idade escolar que estão fora da escola. Então, já é um número alto. A gente está muito preocupado que uma parte das crianças e adolescentes que estavam na escola, com essa crise, com essa desvinculação, que elas não voltem para a escola. E isso tem a ver com uma série de fatores, um deles, obviamente, econômico, com o aumento provável da pobreza nessa situação, que faz com que crianças e adolescentes vão poder querer deixar a escola para trabalhar. Também no próprio trabalho infantil, antes do Covid, tinha 2,4 milhões de crianças e adolescentes que estavam numa situação de trabalho infantil. Então, o que é preciso, primeiro, é visibilizar. As crianças e adolescentes estão invisíveis nessa crise. Como você falou bem no começo, dizendo, não parece ser a parte da população mais afetada. Então, visibilizar o fato que as crianças e adolescentes sofrem dessas consequências. Depois, vamos precisar fazer uma busca ativa, a Unicef está apoiando isso em 30% dos municípios do Brasil, aproximadamente, vai precisar uma busca ativa de cada criança, cada adolescente que está fora da escola, para que ele seja, para ajudá-lo a voltar na educação. Então, para que as escolas também estejam preparadas para receber essas crianças e adolescentes que se desvincularam. Na questão, também para prevenir o trabalho infantil, o que é fundamental é dar a possibilidade aos adolescentes de, ao mesmo tempo, voltar à escola, mas, ao mesmo tempo, de ter oportunidade de aprendizagem. Existe no Brasil uma lei, a Lei do Aprendiz, que é uma lei muito boa, que dá a possibilidade para as empresas oferecer essas possibilidades, essas oportunidades de aprendizagem. Então, é fundamental, e a gente convida as empresas para fazer isso, que realmente haja um movimento assim, de solidariedade com as crianças, com os jovens, com os adolescentes e os jovens, para oferecer mais possibilidades de aprendizagem a esses adolescentes. Então, é um conjunto de medidas que tem que ser tomada, além de, obviamente, o Bolsa Família e outras discussões que estão acontecendo agora, de renda mínima, enfim. Então, ter essa rede de proteção social para evitar que um número importante assim volte na pobreza, e a gente sabe que quem mais paga numa situação de pobreza são as crianças e adolescentes.
Florence, ainda falando sobre políticas públicas, o Brasil poderia se espelhar em outros modelos que possivelmente apresentam melhores resultados que o nosso, apesar do nosso país, como você sabe bem, ser gigantesco, então isso dificulta ainda mais a liderança do governo, seja ele federal ou estadual, para lidar com essa defasagem do ensino, com esse incentivo à criança a voltar à escola? A gente pode seguir modelos ou exemplos de outros países que a Unicef bate palmas para a gente usar aqui no Brasil?
Acho que tem exemplos no próprio Brasil, aliás, tem exemplos interessantes no âmbito da educação, mas é uma aprendizagem entre os vários países. Assim, tem a ver com muitos elementos. Primeiro, como falava, realmente ir atrás da criança e adolescente e garantir esse vínculo. Depois tem que ter os professores que sejam preparados para lidar com essa população, sobretudo uma população que, mesmo antes da crise, tem adolescentes que foram desvinculados da escola durante um tempo importante. Então, para facilitar essa inclusão desse adolescente dentro da escola, para que ele possa estudar da melhor maneira, ter currículos que sejam adaptados. Eu acho que também o que a gente está vendo nesse momento assim de crise, onde algumas crianças e adolescentes têm a sorte assim de poder ter acesso a algum nível de aprendizagem online, a gente pode imaginar depois como ter uma educação que também tenha isso. Não, nunca vai ser no lugar de. A educação presencial, ela é fundamental por uma série de outras razões, também sociais, enfim, de aprendizagem conjunta, mas ela pode complementar. Então, Esse, o que é importante no momento de crise como essa é de reconstruir melhor, assim, aproveitar esse momento para aprender também, e tem muitas iniciativas Aprendendo Sempre, por exemplo, é uma plataforma de muitas instituições, aprendendosempre.org, que você pode encontrar na internet, que tem materiais para as crianças e adolescentes ter acesso à aprendizagem. Então, e esse tipo de metodologia que são desenvolvidas nesse momento de crise, ela pode enriquecer a educação. E junto com isso tem que ter uma valorização também do trabalho do professor, assim, de valorizar o trabalho que ele faz para poder ajudar essas crianças e adolescentes a aprender nas melhores condições. Então, tem experiências em países, tem experiência no próprio Brasil, mas o que é importante é entender como o melhor investimento que um país pode fazer é na sua infância e na sua adolescência, que isso se traduz tanto em benefícios sociais, mas também econômicos para o país. Então, é importante construir melhor e sair melhor dessa crise, aprendendo através desse momento que a gente está passando.
Claro. Florence, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News.
Agradeço muito. Foi um grande prazer. Estou à disposição quando quiser.
Agora eu converso com Marisa Irene Siqueira Castanho, que é presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Marisa, obrigado pela participação aqui conosco.
Eu que agradeço.
Marisa, a gente falou muito das crianças e adolescentes, agora eu queria começar com você com outro olhar, justamente com os psicopedagogos. Quais são as orientações para justamente essa categoria que está lidando com a ansiedade das crianças, com a ansiedade dos pais e a preocupação de todos no momento de pandemia? Existe alguma orientação para eles?
Olha, nós temos sim, temos tido uma preocupação, porque essa situação nos pegou a todos, né, de uma maneira inusitada, muito repentinamente. Os psicopedagogos se viram, né, numa situação de afastamento, né, das crianças, dos adolescentes, alguns que já vinham em atendimento, outros que realmente tiveram, né, que ser afastados, a escola não podia mais ser visitada, o contato com os professores. Por um período, houve uma dificuldade de como agir, né? Então, nós implantamos, né, a possibilidade desse atendimento remoto, obviamente que resguardadas, né, a todos os cuidados de entender, né, de que forma o espaço familiar poderia se organizar para receber o psicopedagogo no espaço da família, da casa, né, do apartamento, enfim. Tudo isso foi se configurando com uma necessidade de que se mantivessem os vínculos. Nesse sentido, foi a nossa orientação para que nós implantássemos uma assistência com atitude psicopedagógica junto à família e junto à própria criança e adolescente.
Eu queria só entrar num tema, porque apesar da situação obviamente ser gravíssima, a pandemia trouxe a possibilidade e a oportunidade dos pais passarem mais tempo com as crianças, algo que muitos pais e mães sentiam falta. Talvez eles nunca mais tenham uma oportunidade como essa. Mas como tornar esse tempo de fato proveitoso, tanto para eles, pais, quanto para as crianças?
Exatamente, tá? Agora, eu acho que é importantíssimo, né? Eu ia frisar um pouco essa questão, depende de quem nós estamos falando, né? Do extrato social das famílias das quais nós estamos falando, né? Por um lado, existe sim, né? Existia sim uma realidade no dia a dia corrido de todas as famílias, né, do distanciamento, né, do afastamento. Muitas vezes as crianças eram deixadas nas escolas logo cedo, iam sair da tarde, no final do dia. Então, algumas famílias, acredito tiveram e estão tendo, né, que se haver com a impaciência, com o nervosismo, com a dificuldade, né, e não estão podendo aproveitar desse momento, né, dado de fazer um acompanhamento ao desenvolvimento do seu filho. A questão é, nós vamos ter indicadores suficientes para avaliar o impacto desse período, né, desse período, e além disso, nós vamos, de que forma as escolas e as famílias estão preparadas para o retorno dessas crianças. As famílias, algumas, né, vão sentir, talvez, o fato de que se acostumaram a ter seus filhos, né, o dia todo por perto, brincando, podendo desenvolver atividades, conversando mais, colocando essas crianças em atividades do cotidiano dentro da casa, da família. Então, talvez sintam, né, nesse retorno à escola, nesse retorno ao trabalho, vai ser todo um processo de readaptação para esse novo período de retorno, para quando o isolamento terminar. Se bem que isso ainda é muito, ainda uma incógnita para todos nós.
É um reaprendizado para todos, né, nós, né, tanto como sociedade, pais, professores. Doutora Marisa, eu quero agradecer demais a sua participação, enriquecendo esse debate aqui sobre um assunto que é preciso ser falado e preciso ser pensado justamente à volta. Obrigado, Marisa.
Muito obrigada, eu que agradeço, Gustavo. Até logo.
Forte abraço, até uma próxima.
Até logo.
Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Marisa Irene Siqueira Castanho, presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Khalil Doualib, professor do Instituto de Psiquiatria e Psicanálise da Infância e Adolescência, e Florence Bauer, representante do Unicef aqui no Brasil. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast, disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais, eu te espero. Até lá!